Muito boa tarde, vamos conhecer os destaques agora às 13 com o Vítor Lenas.
Sejam bem-vindos. Tragédia no Almoteiro de Castelo Bode. Idoso terá tentado pegar carro de empurrão, mas o veículo foi parar à água. Homem encontrado sem vida dentro do veículo. Jorge Faria, recandidata-se à Câmara de Entroncamento, esta sexta-feira apresentou a equipa que o acompanha. Espaço Cidadão foi inaugurado na Ceceira, em instalações do Centro Cultural.
E quanto ao estado do tempo para hoje, sábado, o céu geralmente pouco nublado, apresentando-se temporariamente com nuvens altas, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas. Subida da temperatura máxima no litoral. Previstos estão 26 graus para a Guarda, 30 para o Porto, 32 para Castelo Branco e Faro, 33 para Coimbra e Leiria, 34 para Lisboa, 35 para Tomar e Évora e 36 para Santarém.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Um homem de 83 anos, que estava desaparecido desde terça-feira da localidade de Matagosa, concelho de Abrantes, foi encontrado morto dentro da sua viatura, em plena albufeira da barragem do Castelo de Bode. A trágica descoberta aconteceu precisamente no dia seguinte ao alerta do desaparecimento e só ficou do domínio público perante uma explicação na rede social Facebook por parte do Grupo de Intervenção da Proteção e Socorro, GIPS, da Guarda Nacional Republicana. A viatura estava submersa com o cadáver do idoso a cerca de 15 metros da barragem e a cerca de 6 metros de profundidade. Foi realizada a inspeção judiciária subaquática em coordenação com a Polícia Judiciária, removida a viatura e o cadáver, que foi depois entregue aos bombeiros voluntários locais, referiu o grupo de intervenção. O homem terá tentado que o seu automóvel pegasse ao empurrá-lo sozinho, mas esta operação correu mal e o idoso perdeu o controle do veículo, não evitando a queda para a água.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação é avançada pelo Diário de Notícias. Nesta sexta-feira, o Exército abriu processos disciplinares a vários militares do Regimento de Engenharia número 1 de Tanques, Conselho de Vila Nova da Barquinha, na sequência do furto de material de guerra que estava armazenado em alguns dos paióis ali existentes. Fonte daquele ramo das Forças Armadas disse ao Diário que o inquérito interno já terminou e deu origem à abertura de processos disciplinares que estão em curso. Não se sabe, porém, se estes procedimentos implicam o relacionamento dos militares em causa com a autoria do furto ou se tem algo a ver com falhas nos procedimentos de segurança daquela estrutura. Recorde-se que o furto ainda continua em investigação. Torna-se óbvio perceber que o material roubado necessitou de ser carregado em veículos pesados, facilmente visíveis a qualquer ronda militar, só que esta vigilância deixa muito a desejar, quanto mais não fosse pela rotina com que as rondas eram realizadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O atual Presidente da Câmara do Entroncamento, o economista Jorge Faria, volta a ser o candidato do PS nas eleições de 1 de outubro. A apresentação da lista candidata e restantes candidaturas aos diferentes órgãos autárquicos da Câmara, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, num total de uma centena de nomes, foram dados a conhecer numa iniciativa realizada no Centro Cultural do Entroncamento nesta sexta-feira. Destaco então para Jorge Faria, que se candidata e que deu conta, na altura, em jeito de balanço, da intervenção levada a cabo pelo seu Executivo no Conselho ao longo dos últimos anos.
Em setembro de 2013, apresentámos a nossa candidatura com um lema: Entroncamento, uma cidade para as pessoas, e divulgámos um programa assente num projeto de modernização e de qualidade que valoriza o território e as pessoas, por uma cultura de responsabilidade e de inovação. Eu tenho desafiado as pessoas a revisitarem o nosso programa e apontarem-nos aquilo que nós não fomos capazes de fazer ou que fizemos menos bem. Houve, de facto, coisas que não fizemos bem, outras que não fomos capazes, mas eu posso e tenho, e passados estes 4 anos, eu posso afirmar perante vós que foi uma honra liderar uma equipa dedicada e competente e uma Câmara que diariamente procura cumprir com o nosso compromisso e promover a melhoria do bem-estar e do progresso da nossa cidade. E por isso posso dizer também com orgulho que nós cumprimos a generalidade, a grande maioria dos compromissos que nos propusemos. Corrigimos a grave situação financeira que herdámos e minimizámos os danos de compromissos anteriormente assumidos que poderiam resultar em graves prejuízos para a nossa cidade. Reduzimos o IMI, reduzimos outras taxas e, apesar do esforço da redução da dívida e da melhoria financeira da Câmara, investimos na educação, na cultura, na atividade económica, no ambiente, nas acessibilidades, na mobilidade, no espaço público, no saneamento, na habitação, na coesão social, aproveitando ao máximo a possibilidade oferecida pelos fundos comunitários. É, aliás, devido ao atraso dos fundos, da disponibilidade dos fundos comunitários, que algumas das obras só agora ou estão iniciadas, ou foram recentemente concluídas, ou vão ser iniciadas.
Na Ceiceira Tomar foi inaugurada na manhã de sexta-feira o novo espaço cidadão, o novo balcão de atendimento público. Vai funcionar diariamente como um posto. Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta de Freguesia da Ceiceira, em declarações à ERTE, refere que este equipamento culmina a reabilitação daquilo que foi o edifício da antiga Junta.
É algo que nos diferencia, porque este equipamento vem, ao fim e ao cabo, culminar toda a reabilitação urbana que foi feita neste edifício, a antiga sede da Junta de Freguesia, que estava bastante degradada. Se me perguntasse há 4 anos que hoje estaria aqui a inaugurar o Espaço Cidadão, eu não acreditaria, obviamente, mas a realidade é que este espaço foi colocado aqui e a entidade promotora é o município, a Câmara de Tomar. Nós, mais uma vez, em parceria com o município, articulámos obras, instalações e veremos assinar um protocolo também relativo às despesas de mensais correntes. O que é certo é que é mais uma forma de nós aproximarmos, ao fim e ao cabo, os serviços da população. Eu penso que é um passo muito importante para a freguesia e muito importante também para a localidade.
Que serviços é que vão ser aqui prestados, em concreto?
Todos os serviços relacionados com cartão de cidadão, a nível de alterações de morada, de dados, relacionados com a carta de condução. Depois, na ótica do utilizador, teremos também a possibilidade de ter uma vasta quantidade de entidades que temos acesso, desde finanças, segurança social, agendamentos de consultas, uma série de serviços que estarão aqui disponíveis para a população. O Espaço Cidadão, na realidade, é uma loja de cidadão, em termos de serviços, ao contrário daquilo que eu também julgava, que havia alguma redução na questão do espaço ser mais pequeno, reduziria também os serviços, mas não, a única coisa que eu distingo tem a ver com ser um monoposto. Um monoposto, só temos uma única pessoa, mas efetivamente todos os serviços são exatamente iguais a uma loja de cidadão.
Este será um processo a estender a mais freguesias do concelho, como referia depois à ERTE o Presidente da Câmara, Anabela Freitas.
Esses processos, em termos de obra física, estão concluídos. Estamos a aguardar que a AMA nos traga a linha dedicada. Porque, assim, estes espaços, como estão relacionados com a AMA e estão a fornecer um conjunto de serviços dentro da Agência de Modernização Administrativa, temos de ter uma linha dedicada, uma linha própria da AMA. E, portanto, em termos de obra física, de mobiliário, falta apenas um computador ou outro, só estão dependentes da linha dedicada para poderem abrir ao público. De maneira, aquilo que a AMA nos diz é que no espaço, uma semana, 15 dias, contam entregar todo o equipamento da linha dedicada e, portanto, assim que ele seja entregue, obviamente que abrimos o espaço já à população. Não vamos estar a privar durante mais tempo a população deste serviço.
Um serviço que, como também aqui ouvimos no caso da Ceiceira, será partilhado em termos de custos?
Será em todas as freguesias, portanto, em todas as freguesias que vão ter espaços de cidadão, vai haver o protocolo na partilha de custos com funcionários, quando existe. Por exemplo, a Junta de Freguesia da Ceiceira teve de contratar uma funcionária para este serviço, portanto aí partilhamos 50%. Há o caso de outras freguesias que não tiveram de contratar funcionários, aproveitaram os funcionários da própria junta. Nesse caso não partilhamos, porque não foi um acréscimo de despesa para a junta. Partilhamos sim, é a mesma as despesas de luz e de telecomunicações.
Um processo a alargar para além destas três ou não, ainda?
É a nossa intenção alargar para mais algumas freguesias que se justifiquem. Aquilo que está acordado com a Agência de Modernização Administrativa é que vamos implementar estas três, fazer uma avaliação da aceitação ou não por parte das pessoas e depois sim alargar a mais algumas freguesias.
Os deputados do Partido Socialista eleitos pelo Distrito de Santarém, Hugo Costa, António Gameiro e Délia Serrão, questionaram o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas sobre os critérios que motivaram a decisão de os comboios não pararem na estação ferroviária de Barquinha e se está ou não a ser estudada a eventual paragem. A CP, Comboios de Portugal, durante o mês de agosto, abriu uma ligação ferroviária diária na linha do leste entre o entroncamento e a cidade espanhola de Badajoz, facto considerado muito positivo pelos deputados subscritores e pelas populações. O Conselho de Vila Nova da Barquinha apresenta uma importância militar e turística inegável, além de ser sede de concelho, local que a estação serve ter cerca de 3.200 pessoas, pelo que o município considera justificável a pretensão. Disto mesmo dava conta à ERTS o presidente da Câmara de Barquinha, Fernando Freire.
Faz todo o sentido e, aliás, o município congratula-se com a reabertura da linha do leste até, nomeadamente, até Badajoz, ou seja, um serviço público que se procura desenvolver para satisfazer necessidades, objetivamente, das populações do interior. Não basta falar na questão da discriminação, mas, de facto, também tem que haver atos e tem que haver sinais para esta não discriminação, no fundo, valorização das populações do interior. De facto, a medida é excepcional. Mas, surpreendentemente, fomos alertados para a publicação do respectivo horário, quando verificamos que Vila Nova Barquinha, com um concelho com 3.200, uma freguesia com 3.200 habitantes, ou seja, na estação, o respectivo comboio não para na respectiva estação da Barquinha, embora pare em Tanques, em Almorol, em Praia do Ribatejo, ou seja, em todas as três estações subsequentes do próprio concelho para, mas na sede do concelho, onde há o maior índice de população, não para. E fomos surpreendidos, e a nossa, logo a minha interpelação junto com o parlamentar do Partido Socialista, a justificar, no fundo, a apelar para esta questão, quais foram os critérios que a administração da CP produziu para chegar a esta conclusão e este tipo de paragens, e estamos a aguardar por resposta da entidade competente, mas de facto não faz sentido nenhum que não parem em Vila Nova Barquinha, onde, a não ser que queiram objetivamente que seja para encerrar dentro em breve, porque se não para nos sítios onde há população, objetivamente este serviço público não faz sentido. Das quatro estações que temos em Barquinha, Tancos, destas estações e do Ribatejo, tem todo o tipo de comboios e fazer a respectiva largada de passageiros e entrada de passageiros. Eles estão a funcionar normalmente para os comboios regionais e também funcionam para este comboio, que no fundo também é um comboio regional. Ou seja, não é por aí. Alguém se esqueceu, nomeadamente Vila Nova de Barquinha.
Ainda por terras da Barquinha, o cenário medieval do Castelo de Almorol, em Vila Nova da Barquinha, vai acolher a segunda edição da Festa Templária Almorol entre os dias 8 e 10 de setembro. A iniciativa pretende recriar o ambiente vivido pelos templários na Idade Média, com várias personagens a deambularem pela margem e ilha do castelo. Haverá, entre outros destaques, também acampamentos e ateliês de ofícios da época. Esta é uma organização do município de Vila Nova da Barquinha, numa parceria com a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte. Jorge Rodrigues, o coordenador da ADIRN, dava a conhecer alguns dos aspectos desta edição da Festa Templária Almorol.
Este ano é o ano que nós chamamos o primeiro ano. O ano passado foi de ensaio, chamamos o ano zero. Este ano envolvemos na parceria não só o município da ADIRN, mas também o Laboratório de Turismo do IPT, a Associação de Turismo Militar e o Exército, dado que o castelo é gerido pelo Exército, em parceria com o município. Vamos ter um evento de 3 dias, começa na sexta-feira com uma palestra que vai ser exatamente no vestimento de engenharia, uma palestra sobre as fortificações medievais, com foco essencial nos templários, como é natural. Depois temos o evento, a própria feira medieval, que começa também às 18 horas. Existe uma representação da lenda do Almoral dentro do castelo. Mais tarde, depois da palestra, temos um cortejo com cavaleiros templários a cavalo e a pé, desde o regimento de engenharia até ao Almoral, onde será feito o desfraldar da bandeira templária, que durante esses dias vai estar no castelo. Depois temos muita animação ao longo dos dois dias, sempre com música de época, grupos de espetáculo de dança. No sábado temos os momentos mais altos do evento, um desfile de personagens históricas, em que vamos ter mais de 20 personagens com um texto explicativo do enquadramento na época e dos trajes que se usavam. Vamos ter um espetáculo de fogo, vamos ter a dança da realeza, um torneio de tiro com arco. Em permanência vamos ter o acampamento militar, o acampamento civil. Vamos ter dentro do castelo também cerimónias de iniciação de cavaleiros templários. Então, um programa rico, um programa que se vai desenrolar dos dias 8 a 10 de setembro, com os expositores de época habituais, as tasquinhas. Creio que todos os motivos para uma visita não só ao castelo de Almoró, mas também este ambiente que se vai viver junto à margem e, como disse, alguns momentos teatrais dentro do castelo.
Festa Templária Almoral tem também o apoio do Exército Português, como referimos, e do Instituto Politécnico de Mar e a Associação de Turismo Militar. Jorge Rodrigues refere que o evento procura ter também rigor do ponto de vista histórico, para o que tem contribuído, como referia também a Escola de Artes Medievais.
Um dos objetivos é exatamente promover o conhecimento da realidade histórica e aplicá-la nos eventos. Creio que é isso que é uma das diferenciações destes eventos, é que a procura constante do rigor, uma componente pedagógica muito grande de transmitir a quem nos visita algum conhecimento sobre a história, nomeadamente no caso dos templários, nomeadamente sobre o século XII, o século XIII, a Idade Média. É isso que nós pretendemos transmitir nestes eventos. A Escola de Artes Medievais tem essa componente do conhecimento científico, associamos sempre palestras. Outra característica é o envolvimento muito forte da população local. Os nossos eventos só contratamos raramente artistas que não temos dentro das Escola de Artes Medievais, como é o caso do espetáculo de fogo e de um ou outro músico, porque a maioria dos 70 figurantes que vão estar lá são pessoas da Barquinha, do Entroncamento, de Torres Novas, de Tomar, que estão disponíveis para trabalhar nas Escola de Artes Medievais e são elas que constroem, que ensaiam e constroem as peças, fazem os seus fatos, procuram encarnar as personagens. E esse trabalho com a população, que também enriquece e faz a própria população apropriar-se da sua história e, como tal, valorizar e transformar em produto turístico e produto de interesse económico para a região. A Escola de Artes Medievais teve um início no âmbito de um projeto de cooperação com outros territórios, outras associações. Neste momento está a atravessar uma fase de transição sem financiamento, que naturalmente torna tudo mais complicado para investir em materiais, investir em formadores e dinamizar a participação das pessoas até noutros eventos e ver o que os outros fazem, mas acreditamos que em breve se consiga esse financiamento para consolidar ainda mais a escola. Mesmo assim, neste período de transição, que já vai para 2 anos, conseguimos manter um grupo de cerca de 50. Neste evento vão participar 70 pessoas, sempre presentes e disponíveis para colaborar.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.